Boa noite aos colegas do curso Terapia por Imagens, a segunda parte. Hoje, depois da fundamentação teórica que fizemos nas duas primeiras aulas, vimos neuroplasticidade, vimos neurofisiologia, vimos as bases cientificistas do nosso trabalho. Vimos o que acontece com uma pessoa no aparato mental biológico, quando ela, por exemplo, pensa numa nuvem bonita deslizando pelo céu, num pôr do sol. Então, nós estudamos as modificações que ocorrem dentro da pessoa e vimos que, em grande parte dos casos, um pensamento muda os aspectos neurofisiológicos, quer dizer, afeta diretamente o sistema nervoso, mas também, quando a gente promove mudanças no sistema nervoso, determinadas mudanças, elas podem também acarretar modificações no pensamento. Este curso trabalha imagens. Vocês agora vão aprender, aprofundar, porque já viram todo um semestre disso, como determinadas imagens utilizadas podem aprofundar e levar pessoas a modificar desde o estado psico-neurofisiológico até outras dimensões mais corriqueiras do nosso cotidiano, ainda que não tão visíveis. Vamos aprofundando aos poucos. Bem, primeiro, antes de eu colocar aqui as imagens para vocês, eu quero convidá-los algumas reflexões. Vocês estudam filosofia clínica e sabem como é que ela funciona. Filosofia clínica, a pessoa chega diante do terapeuta e ele pede à pessoa, na medida em que isso é possível, para que ela coloque a historicidade dela. Através dessa historicidade, ele faz um estudo da estrutura do pensamento e então ele observa os procedimentos que a pessoa já utiliza. Alguns ela usa de maneira contraproducente, outros ela usa de maneira producente. Ele vai elaborando isso, vai aprofundando, vai desenvolvendo junto à pessoa. Muito bem. Agora, quando algumas pessoas, e não são poucas, elas trazem questões existenciais que incomodam. Não é porque incomodam que nós vamos removê-las da vida da pessoa. Há dores que são didáticas, há dores da alma humana que elas ensinam, e removê-las é fazer um desserviço à pessoa, não é? Então, assim, às vezes você erra com uma pessoa, você pede desculpas, você cresce com isso e tem um sentimento de inadequação, de que você não agiu bem e tal, está tudo certo. Isso é parte da nossa existência. Não há ninguém está falando em perfeição, nem em clínicas antibióticas aqui. No entanto, há situações sim que pedem uma ação forte, às vezes incisiva, do terapeuta. Há pessoas que padecem muito. E quando a gente aprofunda os elementos de imagens, e aqui eu falo especificamente para aqueles que já compreenderam através da revisão das primeiras aulas e de algumas das aulas do semestre passado, falo especificamente para vocês dentro deste âmbito. Para aqueles que estão começando, o âmbito é mais suave, tá? Ele é mais introdutório, ainda assim importante. Então, observem: algumas pessoas chegam até nós e nos dizem o quê? Doutor, eu não sou uma pessoa violenta. E você diz, ok, compreendo. E a pessoa diz, violento, doutor, é o meu marido que me bate. Ele é violento. Eu não. Eu apanho, eu não sou uma pessoa violenta. E nós acompanhamos o discurso dessa pessoa. Esse marido ao qual ela se refere morreu há 25 anos. E uma única vez bateu no rosto dela. Desde então, ela conta para as amigas que ela sofreu essa violência, ela namorou depois e contou para cada namorado a violência que ela passou, ela escreveu um livro sobre essa violência, ela reproduziu mil vezes, ela povoou o mundo com essa violência que ela não gostou, que ela preferiu ver afastada da vida dela. Quando nós questionamos isso e dizemos para essa pessoa, olha, você é muito violenta, é provável que ela nem entenda o que estamos falando. Como ela pode ser violenta? Ela não foi agredida? Ela não foi a vítima? Sim, talvez tenha sido, mas ela, ao reproduzir esse discurso, ao se alimentar dele, cada vez que ela pensou, cada vez que ela reviveu essa agressão física, ela não produziu essa agressão física? Ela não a aumentou, ela não a tornou muito pior e maior? É assim que muitas vezes, não sempre, pessoas acabam, essas pessoas que sofrem violências acabam elas se tornando muito mais violentas com o tempo, reproduzindo aquilo que elas preferiam ver muito distante delas. No entanto, mesmo com a pessoa compreendendo essas dinâmicas e essas exposições, claro que há exceções a isso. Às vezes é necessário sim que você trabalhe um ato violento, que o reproduza e que o analise, que decodifique até para evitá-lo, ok? Mas em milhares de situações isso não será assim. E ao reproduzi-lo, não com uma justificativa que às vezes não vai endossar existencialmente essa reprodução, a pessoa infelizmente fica presa a uma armadilha conceitual. Existem muitos mecanismos que fazem isso. Observem, vou mostrar alguns para vocês antes de começarmos a exposição de imagens e os aprofundamentos hoje. Às vezes você está em paz, você está bem, agora vem um feriadão aí. Alguns vão viajar para a praia, outros vão aproveitar para descansar, colocar as leituras em dia. Cada um vai se ocupar aí nesse feriadão. Muito bem. Então você está em paz, você está bem, você está tranquilo ou tranquila. Abriu, pegou um cálice de vinho, sentou na sua rede, na varanda, o vento é gostoso, você está lendo, está estudando. Muito bem. Aí vem uma lembrança. A lembrança lá do seu trabalho. Alguém disse uma coisa muito dura e feia para você, injusta inclusive. Nem era com você. A pessoa estava irritada, mas você estava no caminho e ainda tentou questionar a pessoa, acabou sobrando para você. Aí, observem, você estava indo em direção à sua leitura, à sua rede, em direção às coisas boas que têm a ver com você. Parou e começou a dar atenção a isto. Não é? Primeiro já revisitou a cena e já começou a não se sentir nada bem. Observem, nós fizemos todo um curso sobre educação do pensamento, não é? Quer dizer, se há uma justificativa plausível, viável, você entrou nisso para resolver a questão, ok, então isso se justifica. Se você entrou por entrar, não querendo e não tendo nada a ver com você, como um capricho existencial que vai começar a custar caro, então observe, por favor. Claro que temos ressalvas, às vezes há pessoas que se comprazem, gostam da dor, gostam das trevas, gostam da contenda, gostam da briga. Então, para essas pessoas, ok, elas estão em excelente caminho e condizente com elas, não é? Mas se você não tem nada a ver com isso, se você é uma pessoa de paz, de amor, de bem, você quer poesia, você quer elementos amistosos na sua vida, o que você foi fazer ali, me diga? Bom, mas isso não termina aí, você entrou ali, né? Aí você começa a revisitar a cena. E quando a pessoa te diz aquela coisa, diz, olha, você é feia, você é má, você é isso, você é aquilo, você já entrou na discussão e fica com raiva e fica pensando, sabe de uma coisa? Tinha um vaso bem pesado, eu devia ter atirado aquelas flores de plástico feias na cabeça dessa pessoa e dito para ela quem você está pensando que é. Como você acha que pode falar assim comigo e não sei o que mais? E ela ia se atrapalhar toda, ia cair no chão, ia se machucar e eu ia dar uma grande gargalhada. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Já estragou o seu gosto pela leitura, já não está muito afim de tomar o seu vinho, ou se toma, toma com um estado de nervos que já não é indicado. seu filho, sua filha chegam perto, mãe, pai, não sei o quê, deixa eu ver. Não, vai para lá, Júnior, não me atrapalhe agora, não vê que eu estou tentando ler? Olha o estado de ânimo que já começa a se modificar. E aí você volta à cena de novo, como se não bastasse. E diz, sabe de uma coisa? Eu vou escrever uma carta para essa pessoa, ela vai ver. Ela vai ver o que ela... E se ela pensa que eu errei, vou mostrar onde ela errou e quantas vezes. É para ver como se faz as coisas, não sei o quê. E aí começa a ruminar e a afundar, sabe? E já não tem ânimo para a noite ver aquele filme lindo que queria ver. E diz, sabe, eu vou para a internet, eu vou ver o Facebook dessa pessoa. E vai lá. E quando chega lá, vê a pessoa feliz, sabe? Os Facebooks, eles servem para isso, né? Para a panfletagem geral da nação. Então você chega lá e vê uma vida utópica, linda. Nossa, como é perfeita a vida dessa pessoa que você odeia. Puxa vida, são barcos, carruagens, aviões, flores para todo lado. Nossa, como ela vive bem. Que desgraça. Então... Eu não vou continuar com isso, tá? Mas vocês sabem bem que alguns vão muito longe nisso. E quando finalmente, esgotados, cansados, chateados, amuados com tudo isso, tentam retornar às suas vidas, às suas coisas, olha a distância que se fez agora para voltar. Gastou a energia toda do final de semana, gastou todo o ânimo que tinha para construir qualquer coisa, agora tem que reparar tudo que ela foi quebrando pelo caminho, restabelecer-se, respirar de novo para só então pensar em poder construir. E aí o final de semana acabou e já estamos na segunda-feira e ela vai com a cara virada para o trabalho, tem que encontrar lá essa pessoa de novo, etc, etc, etc. Essa pequena ilustração poderia se chamar uma das crônicas da nossa vida atual. Não fiquem tristes se vocês se reconheceram nessa história. É, isso acontece, ok? Uma, duas vezes, três. Mas cuidem, a lição aqui não é deixar vocês chateados, não. É que a gente aprenda com isso, não é? Aprenda. Qual é o caminho seu? O caminho é esse? Não é esse o caminho? Observe qual é o seu caminho. Se o seu caminho não é esse, cuide, tenha prudência, não entre nessas coisas. A não ser, claro, quando é necessário, quando há necessidade de resolução e outras coisas. Alguns vão argumentar, mas professor, eu posso achar que é necessário, eu posso entrar e posso me enganar? Sim, isso pode acontecer, sim, e acontece muitas vezes. No entanto, nessas vezes em que isso acontece, quando isso acontecer, aprenda. Sabe, a maior parte das situações são muito concisas quanto a isso. E algumas não. Algumas a gente erra, somos seres humanos, está tudo bem. A gente quer aprender e crescer, só isso. Posto toda essa introdução, agora nós vamos fazer um estudo. Um estudo de fluência de imagens. Eu quero mostrar para vocês, com essas imagens que virão agora, e claro, cada um dentro da sua historicidade, cada um dentro da sua estrutura de pensamento, com respeito a tudo que vocês têm estudado em filosofia clínica. Mas este estudo, ele tem por objetivo ensinar, na medida em que isso é possível, prudência, cuidado, observâncias. Para que isso se torne ainda mais próximo de vocês, selecionei dois blocos de imagens que já estudamos lá na primeira etapa do nosso curso. Ah, está entrando a imagem de uma colega, sim, já parou ali. É importante porque senão pesa a transmissão. Tá. Eu vou colocar aqui o link, ó, e vocês, por favor, cliquem em cima desse link, mas não passem as imagens. Fiquem, por favor, na imagem número 1, tá? Não passem as imagens, cliquem em cima e fiquem só na primeira imagem, para a gente caminhar juntos. Todos clicaram, todos estão vendo a imagem, é a imagem de uma menina. Que idade pode ter essa menina? Uns 5, 6 anos. Ela está ela tem um tablet na frente da mesa dela, na frente dela, um tablet com umas figurinhas ali, ó. É um daqueles softwares de pintura, né? Eu vou parar aqui o gravador, alguns colegas estão com dificuldade, só um pouquinho, por favor. Bem, então vocês têm aí essa imagem dessa menina diante do tablet. E lá embaixo da imagem nós temos uma reta, um segmento de reta, que tem a sua esquerda 0, no meio 5 e à direita o número 10, ok? Nós vamos usar isso em índice de fluência. É o seguinte, quanto mais essa menina conseguir mudar as imagens, os verbos mentais, mais ela estará diante ali do número 10. Quanto menos ela conseguir, mais próxima estará diante do número 0. Muito bem. Vamos supor que essa menina, ela está ali, a mãe dela foi atender o telefone e deixou o tablet na mesa, e esse tablet tem imagens, tem esse software, esse programa de colorir, que a criança bota o dedinho e ela vai colorindo conforme as cores que ela deseja, e a menina gosta muito disso. Mas apareceu uma imagem feia, uma imagem que assustou, ela não gostou. Vejam, aqui nós estamos trabalhando com verbos mentais, tá? E qualquer, lembram do conceito, qualquer dos elementos figurativos que se relacionam desde o pensamento até isso que a gente denominou de realidade. Qual é a fluência que essa menina teria para simplesmente se afastar daí? Ou para chamar a mãe? Ou seja, para não usar isso, já que a imagem assustou. Isso obedece uma série de coordenadas. Algumas crianças vão tentar mexer no tablet, vão ficar assustadas, apavoradas, não vão conseguir tirar a imagem que as assusta. Ou seja, na tentativa de mudar, ela ainda acaba piorando a situação dela. Isso pode nos dizer, bom, então a fluência dela para mudar a imagem é muito pequena. Sim, episodicamente seria pequena, quer dizer, neste caso, talvez num outro tablet, bastaria clicar num botão e mudaria na hora. Já algumas crianças têm uma grande fluência, ou seja, elas olham a imagem feia, empurram o tablet para o lado e se afastam dele. Elas já têm uma espécie de prudência, de cuidado com as coisas que dizem respeito a elas e o que nada tem a ver com elas. Eu estou simplificando, vocês entendem que há coisas aqui que vão tornar isso muitas vezes de grande complexidade, né? Mas aqui o objetivo foi ilustrar para vocês um primeiro caso no qual mostra que diante de algo que é nocivo para a criança, que é hostil, ela pode já desde cedo aprender a se afastar disso, se aproximar disso, conversar com isso em outras bases. Tragam isso para alguns adultos e adultos que estão no nosso consultório. Alguns de vocês já clinicam, já atendem pessoas e sabem como é que isso é. A Josefinha, por exemplo, quantas vezes deve ter visto no consultório pessoas aí em Manaus que dizem a ela, doutora, eu me lembro da cena da minha mãe me pedindo ajuda, de eu não podendo ajudar, isso é terrível, eu fico muito mal e eu não consigo me afastar dessas lembranças tão dolorosas. Essa pessoa tem uma ingerência muito baixa, uma capacidade de administrar muito pequena com relação a essa imagem específica. Não vamos aqui universalizar, às vezes para outras coisas ela tem uma grande capacidade de modificação. Ou seja, que a gente aprenda aquelas imagens mentais, os verbos com os quais nós temos uma grande capacidade de lidar, e prudência e cuidado com aqueles que não temos. Então, certos assuntos que às vezes um amigo vai colocar para você, certas matérias no jornal, certos comentários, afaste-se deles. Se não tem a ver com você, se são tóxicos, nocivos, o que você está fazendo se alimentando disso? Alguns acham, não, eu vou me alimentar só um pouco, professor, eu vou ouvir essa fofoca só até um pedaço, depois eu não vou fazer nada com isso. Bom, você tem tanta segurança assim? Acha que é possível termos um controle tão grande assim das coisas? Talvez em alguns contextos, algumas situações, mas para que arriscar isso? Para que dar margem a isso? Por que não se alimentar do que tem a ver com você? Gosta de literatura? Pegue o blog da Isa, que tem textos belíssimos. Ela escreve passagens lindas. Leia, se inspire. Vá ver filmes bonitos. Vá conversar com pessoas queridas. Nutra lembranças que têm a ver com você. Para não parecer que isso é um hedonismo, ou simplesmente lições de alienação e de prazer, lembrem, eu não estou defendendo isso. Se você gosta da dor, se você gosta do medo, se você gosta de rancor, angústias e guerras, esse é seu caminho e é tão legítimo quanto qualquer outro. Será o seu, você vai construir essas coisas e isso será cada vez mais seu, mais familiar. Você vai encontrar muitas métricas e simetrias nesse seu mundo aí. Vai em direção a ele, é a sua escolha, ok? Algumas pessoas colocam, não foi minha escolha, professor. Eu sofro muito, eu queria ser diferente de tudo isso. Nunca foi minha escolha. Neste caso, estude com afinco tudo que você está trabalhando nesse curso aqui. Aprenda. Vamos ver até onde você consegue, então, mudar esses elementos. Tá bom? Por favor, cliquem lá embaixo da imagem, diz assim, ó, ir para a página 2. Cliquem e vamos juntos todos para a página 2. Bem, vejam aqui o que apareceu. Um jovem com um aparelho que ele liga em eletricidade, provavelmente num pequeno motor, e com esse pequeno aparelho, um spray de grande potência, ele está pintando um automóvel. Se você perguntasse a este jovem qual é a capacidade que você tem de mudar verbos mentais, e ele perguntasse a você quais verbos mentais, por exemplo, seu automóvel está enferrujado e você gosta dele, foi um presente do seu avô, é um carrinho já de fora de catálogo, não é? E ele diz, a minha fluência quanto a isso é completa. Neste feriadão eu vou pintar o carrinho que meu avô me deu. Vou fazer uma tinta de fundo avermelhada e por cima dela eu vou colocar a cor que meu avô mais gostava, que é um azulzinho muito claro, muito suave. O carrinho vai ficar bem. Vou lixar tudo, vou botar vidros e tal. Observem a fluência desse rapaz. Ele está descrevendo para você, ele já comprou as tintas, ele está e vai fazer. Talvez não fique como ele imaginou, talvez não... E ninguém está dizendo que precisa ser aqui exatamente como pensou. Aqui entram os outros fatores dos verbos mentais, que nós observamos. Nos exercícios avançados que faremos nesse curso, alguns dirão, mas professor, não ficou exatamente como eu pensei. De fato, às vezes é assim. Há muitas coisas que contribuem na construção dos verbos mentais. Como vocês viram no curso, na primeira edição desse curso, às vezes nós construímos uma parte e o verbo mental constrói a outra parte. Por exemplo, esse garoto está aí pintando o carrinho que o avô lhe deixou. E gosta e está feliz porque está vendo o resultado ficar muito bom. A vizinha dele, que é muito amiga dele, vendo o que ele está fazendo, resolveu dar a ele um presente. Ela devia a ele de aniversário e tal, e ela ganhou aí um dinheiro de fundo de garantia e tal, e ela diz para ele, olha, posso dar de presente as rodas do carrinho? Posso dar para você? Você escolhe uma roda assim mais larga, que você gosta, que você acha que vai ficar bonito. Viram? Ele, quando começa a fazer esse verbo mental, ele não sabia que algo assim poderia acontecer. São vizinhos afins que começam a se aproximar disso que ele está fazendo. Rubem Alves tinha muitas imagens sobre isso, não é? Você constrói o jardim, você planta, você cuida das plantinhas, você faz as aguadas, o que que acontece? Quando você se dá conta, tem os passarinhos. Você não chamou os passarinhos, talvez nem tenha pensado neles. E daqui a pouco você olha e vem as borboletas. E daqui a pouco você olha novas plantas que você não plantou. Os passarinhos trouxeram sementes. O jardim é vivo e às vezes ele fica tão mais lindo, tão maior do que você imaginava. Sua vizinha querida, uma velhinha, vem ler, escrever poesias no banquinho que você colocou. Quando ele começou a fazer esse verbo mental, ele sabia disso, que essa vizinha ia dar de presente as rodas para ele. Ele sabia que a mãe dele, ao ver o carro, ia dizer para ele: eu quero muito passear nesse carro. E ela ficou feliz e ficou emocionada. Vejam quantos elementos a partir da construção de um simples verbo mental. Uma das coisas importantes quando a gente trabalha com esses elementos, terapias por imagens, verbos mentais, lembrem, é a plasticidade, a fluência, e compreender que o mundo conversa, que isso que criamos tem amigos próprios, que esse carrinho poderá ter amigos próprios. O outro vizinho da outra casa do lado gostou tanto do carrinho que disse para esse jovem: você pode usar essa minha garagem, ela é grande, cabe, pode botar o carrinho aqui dentro. Ficou tão bonito o carrinho. Vejam, ela ficou muito mais amiga do carrinho do que do rapaz que reconstruiu o carrinho. É muito bonito quando você começa a perceber os verbos mentais, as coisas. Não é que o peso distributivo da existência, que você não é o centro, não tem que carregar tudo, que ao fazer as coisas começam a viver, a conversar entre elas. Lembrem, isso serve para isso que é tão bonito que eu estou mostrando, mas serve para coisas muito ruins também, ok? E como o propósito desse curso é um, não vou ilustrar para vocês o que ocorre quando isso é feito de maneira destrutiva, mas funciona tão bem quanto, ok? Então, tenham cuidado com essas coisas. Quando observam que os elementos não têm a ver com vocês, por favor, parem, se afastem. Nós vimos na primeira edição desse curso as várias maneiras de como fazer isso, mas eu vou revisitar hoje com vocês. Cliquem, por favor, ir para a página 3, lá embaixo. Bem, aqui nós temos duas meninas muito queridas e muito amigas de uma escolinha. Acabou de bater a sineta. A professora está na porta e está chamando as alunas. A menina da direita, que é um pouquinho maior, pegou a mãozinha da outra, que está numa sala iniciante, e está conduzindo. A menina está levando a outra para lá. Aqui eu quero mostrar algumas coisas para os senhores, tá? Os verbos mentais, os trabalhos com imagens, vocês viram nas duas aulas de fundamentação iniciais e mais o workshop que foi realizado em Chapecó e que vocês receberam. Quando a pessoa ignora esses elementos internos e como eles funcionam e como eles se localizam para cada um, conforme a historicidade, a estrutura do pensamento, alguns ficam tracionando essas coisas. Então eles olham uma cena linda como essa às vezes e cobram resultados. Ah, mas eu já fiz 3-4 vezes isso e não aconteceu nada. Basta que você enraize essas pessoas e você vai encontrar rapidamente o que elas estão falando. Elas querem resultados, querem um processo industrial na vida, querem que as coisas, como uma mágica, se desencadeiem, e elas nem estão preparadas caso isso acontecesse. É puro sintoma falando. A maneira de você trabalhar essas terapias por imagens que estamos fazendo aqui, esses verbos mentais, com base em filosofia clínica, é você vivenciá-las de fato. Ok? Vivenciá-las de fato. Essa menina aqui à direita, que está conduzindo a menorzinha, eu vou contar algo para vocês. Hoje ela tem 25 anos. E hipoteticamente eu acabei de entrevistá-la. E sabe o que ela me contou? Que essa foto aqui foi tirada pela mãe dessa outra menina. E que esse foi um dos dias muito felizes da vida dela, que ela lembra até hoje. Ela disse que essa menina menorzinha, à esquerda, estava um pouco apreensiva, porque ela estava chegando nessa escola, não conhecia ninguém. E que quando ela tocou na mãozinha da menina para conduzi-la, ela estava um pouco trêmula. E ela observou uma coisa que a deixou encantada, e ela tinha só 5 aninhos. Ela disse assim: "Sabe, professor, que quando eu toquei a mão dessa menina, ela se acalmou. Ela olhou para mim como se eu fosse uma mãe dela. Eu só tinha 5 anos, ela tinha 3. Eu nunca esqueci isso, que eu pude levá-la, que ela confiou em mim, e foi muito bom. Eu a levei até dentro da salinha dela, deixei e fui para minha sala, muito contente, muito feliz." Bem, vocês viram nas aulas de fundamentação. Enquanto ela reviveu isso, sentiu, inclusive ela disse que sentiu o aroma, que aqui nessa escola dela plantavam lavandas. E que nesse dia, no dia de primavera, as lavandas estavam particularmente lindas pelo sol e muito perfumadas. Então ela conta que ela foi caminhando e sentindo que agora, ao recontar, ela lembrava até do aroma, do perfume das lavandas. Quando ela refaz esse processo, ela, vocês viram, não é? Se ela vivencia isso de fato e de novo, áreas do córtex de novo se iluminam, áreas de novo lembram isso, fortalecem. O que que um filósofo clínico pode fazer aqui? Se, lembrem, se o objetivo for tornar isso ainda mais profundo na malha intelectiva, criar mais conectivos neuronais, mais estradas, que inclusive podem iluminar partes do córtex, parte da vida dessa menina que hoje precisam tanto. Seja desse perfume, seja dessa segurança, seja desse bem-estar, seja dessas coisas. A gente pode enraizar, nós podemos, conhecendo a historicidade dela, dizer sim, e lembro o que aconteceu depois, pela sua historicidade, que você, quando chegou em casa, ela disse: "Ah, eu lembro que eu contei para minha mãe, ela ficou tão emocionada. Ela me abraçou e me beijou e disse: minha filha, eu me orgulho muito de você." Olha, o filósofo clínico aqui, conhecendo a historicidade, ainda esparramou, aprofundou, cuidou para onde alimentar esses elementos. Claro, ele não faz isso de uma maneira simplesmente descuidada e óbvia. Ele faz isso porque sabe o caminho existencial que tem a ver com essa pessoa e para que ele está fazendo isso. Aqui eu tenho uma lição importantíssima para vocês, e se vocês estivessem escrevendo agora, eu diria assim, ó, grifem isso que eu vou colocar. Um dos outros grandes impedimentos em terapias por imagens, em verbos mentais, via filosofia clínica, diz respeito ao que eu vou dizer agora. Algumas pessoas questionam: "Doutor, mas o que que isso tem a ver com o meu problema, doutor? Eu vim aqui lhe procurar porque a minha loja está fechando. 15 funcionários serão demitidos. Famílias ficarão sem emprego. Minha loja está quebrando. Eu estou tendo arritmia cardíaca. Estou tomando remédio. Vim aqui me tratar com o senhor. E o senhor vem me falar dessas coisas. O que que isso vai fazer de melhoria para o problema que eu estou vivendo? Vou ficar aqui lembrando essas coisinhas que são bonitinhas, são boas, ok? Enquanto isso, minha loja continua quebrando, as contas continuam chegando, os funcionários coitados caindo cada um para um lado. Isso é filosofia clínica, doutor?" É natural que a pessoa pense assim. E pessoas que têm aquela estrutura de pensamento no qual o tópico 10 do raciocínio é muito forte, e muito ligado a instrumentos de causalidade, elas dificilmente vão compreender. Mas eu vou dar um exemplo aos senhores e vocês rapidamente compreenderão, ok? Observem um exemplo. Então, você tem um filho e você é uma pessoa que acredita em diálogo, você acredita em amor, você acredita em alteridade. E algumas pessoas chegam e dizem assim, ó, bata no seu filho, não deixe que ele saia com certas pessoas. Quando ele der nome feio, tranque-o no quarto, põe remédio na boca dele, pimenta, maltrate-o e ele terá medo de você e assim ele respeitará. Você diz, de jeito nenhum que eu faço isso com meu filho, não faço isso com ninguém, com nada, nem com uma pedra eu faço isso. E essa pessoa diz, já vi que você é um purista, é um sentimentalóide, por isso que o mundo está do jeito que está. Deixa essa pessoa seguir o caminho dela. Você, o que, que você faz? Você de fato não quer que seu filho use drogas, você não quer que seu filho ande com pessoas que têm uma índole destrutiva, que machucam bichinhos, que machucam a natureza, que depredam árvores e plantinhas, você não quer isso para o seu filho. Então, você investe em educação, você coloca seu filho numa escola ecológica, você coloca seu filho, você conversa com ele, troca ideias com ele, mostra o amor que você tem pelo diálogo, pela cultura, por essas coisas. E, em tudo isso, você permite que seu filho escolha. Se ele achar que, de fato, o caminho é pela coerção, bater, quebrar e tudo, infelizmente, ele seguirá esse caminho, infelizmente para você, porque ele vai embora, vai se afastar de você. E será mais uma parte da sua aprendizagem compreender isso e deixar que ele vá. Mas eu acho, pelos nossos padrões de época, que é muito mais razoável pensarmos que ele ficará com você e compreenderá esses princípios e os reproduzirá. Ou seja, você não precisou ir lá brigar, quebrar, discutir com essas coisas todas. Você investiu numa outra coisa que, direta e indiretamente, abrangeu aquilo que você não quer, tratou das coisas que são os riscos, os perigos. Claro que não estamos falando de uma ciência exata, de uma garantia exata de vida, há muitas coisas que interagem, mas você trilhou aquilo que você considerou ser para você. Ou seja, quando você trabalha isso que você viu agora para uma pessoa, sabendo que ao trabalhar isso, direta e indiretamente, o que ela está vivendo lá com a loja dela que está quebrando, será afetado. Sabe como é que será afetado? Ela vai recuperar uma série de elementos, no caso específico dessa moça, tá? Para cada pessoa isso será diferente. No caso dela, pela historicidade dela, pela estrutura do pensamento dela, ela conseguirá lidar com maior paz com isso tudo que está acontecendo. Ela conseguirá ter maior serenidade para resolver assuntos chatos. Não estou falando de nenhuma mágica, viu? Que a loja vai reverter e vai ficar todo mundo feliz e ela vai vender tudo. Não estou falando isso. Estou falando dos elementos da nossa vida, do cotidiano, no qual ela vai poder respirar, fazer o melhor que ela pode dentro de um contexto que é muito difícil. Antes de irmos para a próxima página, eu vou parar o gravador para que a gente possa conversar e eu possa ouvir de vocês dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Só um momento, por favor. Bem, eu liguei o gravador para responder essa questão que foi colocada. A escolha das imagens, a escolha dos verbos mentais, sobretudo no momento mais avançado do curso, quando vocês fizerem trabalhos de meditação, por semioses cruzadas, vocês mesmos vão desenvolver isso, e alguns vão questionar qual é a imagem que eu escolho, professor. Escolho um lago, escolho uma montanha, escolho um pôr do sol. Claro que a minha resposta será, eu não sei. Porque essas imagens dependem muito daquilo que tem a ver com você. E ainda assim da composição que você vai fazer. Ou seja, o pôr do sol vai ter o quê? Uma casinha? Sim, uma casinha. E que mais? Um rio? É um riozinho, sim, vai ter um riozinho com peixinhos e tudo. E um prédio de 500 andares vai ter? Não, professor, senão estraga, todo essa composição que eu estou fazendo. Quer dizer, exige de vocês seletividade, maturação para saber quais imagens vocês vão escolher e como elas vão conversar, compreensão para que elas possam se desenvolver, as próprias imagens conversando, indo além de você, entre outras coisas. O workshop que vai ser dado agora, sem ser nessa sexta-feira, na outra, em Goiânia, é exatamente sobre isso. Como seria o mundo, não é? No mundo perfeito que você imaginou, qual é o seu lugar nesse mundo perfeito? Alguns, por exemplo, aqui é um curso de terapia por imagens. Vai ter um momento em que eu vou pedir para vocês construírem, entendeu? Paraísos pessoais, lugares de conforto, lugares para que vocês possam descansar. Se você construir um pequeno lugar desse, um oásis existencial, qual é o seu lugar nesse oásis? Você terá um lugar nele? Alguns, quando constroem isso, se excluem e nem sabem que estão fazendo isso. Por exemplo, o rapaz constrói um pequeno oásis existencial no qual a moça que ele ama estará lá, muito querida, muito boa para ele, muito compreensiva, tudo é muito bonito, não há fome, não há crianças de rua. É apenas um lugar mágico onde ele pode se restabelecer antes de um fôlego para seguir. Às vezes vai conversar com esse mundo que ele considera real, enquanto aquele às vezes é um faz de conta, outras vezes ele vai mesclar, depende de cada um. Muito bem. Aí, lá nesse mundo, essa moça maravilhosa, perfeita, diz: "Ah, hoje eu vou lá ajudar meu ex-marido, ele está com problema nos negócios, ele não sabe fazer contas, coitado, eu vou ajudá-lo." E aí esse rapaz que construiu esse mundo perfeito se enche de ciúme, se enche de medo, ela vai me deixar e não sei o que e tal. Ele construiu um mundo que agora o apavora, o assusta. E ele começa a dizer: "O que que eu faço? Meu Deus, não era nada disso. Parecia ser o paraíso, mas agora é outra coisa." Ou seja, a eleição da imagem, a eleição das imagens, de como elas vão conversar, é uma parte importantíssima em tudo isso. Observem quando vocês, por exemplo, pensam em algo muito bom. Chega um amigo, uma amiga e diz: "Vamos passar esse final de semana lá no Nordeste. Eu ganhei lá da minha empresa duas passagens com uma pequena pousada em Natal, lá no Morro do Careca, Praia do Careca. Vamos passar lá. A gente caminha pela praia, tão bonito lá, tal." Ele falou isso, outra pessoa ficou pensando: "Não vai dar certo, não, porque eu vou chegar lá, já vou começar a ficar com angústia, porque eu deixei muito trabalho para fazer, não sei o quê." Olha o que a pessoa, ela não deu 3 minutos. Olha a fluência, o fôlego, a profundidade que ela tem. Claro, a gente entende que há casos em que de fato você não pode sair porque está cheio de trabalho e tudo, mas eu estou me referindo àqueles casos nos quais tem tudo a ver, está tudo bem, você merecia até descansar, e vem essas imagens de penetra, essas preocupações aí anacrônicas, extemporâneas, bagunçando com tudo. Ora, mas que educação para sua mente você andou fazendo? Olha o que você fez. É importante termos fluência e isso se pega aos poucos, não é um ato mágico. Quando eu passar os exercícios para os senhores, como vou passar no final da aula de hoje, por favor, façam. Façam com afinco, levem a sério. Sabe? Obtenham fluência com isso. Vai valer a pena. Vocês vão ver, é muito bonito. Para aqueles que isso tem a ver, não é? Vou desligar o gravador. Cliquem, por favor, em ir para a página 4. Pronto. Página 4. Aqui eu quero apresentar a vocês o produto de uma pessoa que teve grande fluência em seus verbos mentais, em sua terapêutica pessoal por imagens. Essa casinha que vocês estão vendo aí, ela foi muitíssimo sonhada. Ela foi desenhada nos seus menores detalhes. O lampadário lá de parede, os corrimões, o balaústre, o caimento do telhado, tudo, cada detalhe. As esquadrias, a água furtada, a bay windows que aparece ali na frente, tudo, tudo, tudo. Ah, os corrimões, as treliças que estão abaixo da, ali junto às escadas e nas varandas, tudo foi, a pessoa sonhou com muito amor, trabalhou para isso, construiu. E essa casa que ela edificou durante boa parte da vida dela, não é apenas essa casa. A pessoa com quem ela vive nessa casa, e depois pessoas, porque tiveram filhos e tudo, tem tudo a ver com essa casinha. Eles adoram colher aquelas folhas que caem das árvores no outono ao redor da casa, eles recolhem. Eles vivem com grande amor aí. É um lugar que foi gerado, foi construído a partir de dentro. Quando essa pessoa chega, sai do trabalho e está indo para essa casa, ela já puxa um sorriso nos lábios. É bom voltar para casa. Quando essa pessoa, ela pensa que se aproxima o final de semana, que ela vai botar a cadeirinha dela aí na sacada, a casa está fechada assim porque eles foram para a praia nesse final de semana. Mas quando ela está toda aberta, vocês têm que ver que linda, fica ainda mais linda de tanto de linda que ela já é. Deixa eu puxar o colega aqui que está entrando. Ela fica ainda mais bonita do tanto de bonita que ela já é. Bem, mas aqui eu tenho algumas lições para colocar para os senhores. O que nós temos visto até aqui sobre as imagens mentais, os verbos mentais? Estou ilustrando para vocês hoje fluência, ok? Essa pequena casa aqui, infelizmente, durante a ausência dos donos, choveu muito forte, caiu um pedaço dela, quebrou um vidro, sujou. E quando eles voltam da praia, eles ficam tristes, muito tristes, porque molhou um estofado, que era algo que eles gostavam muito, queimou alguns materiais eletroeletrônicos, queimaram. E ele, o casal e as crianças ficaram chateados com isso. Mas, como o verbo mental é extremamente forte, consolidado na alma e no coração deles, não há uma gota de dúvida em que eles vão reconstruir, em que eles vão fazer de novo e que vão se esmerar e que vão cuidar para reforçar certas dobradiças e certas esquadrias e vidraças para que não aconteça, pelo menos na medida do possível, não aconteça nada parecido de novo. Essa é uma lição muito bonita e que mostra ali naquela barra lá embaixo de 0 a 10 uma grande capacidade de interação. E vai lá para o número 8 ou 9, ok? Quando observem nos mais diferentes aspectos da vida, quando você ama muito uma pessoa, está muito plugada, ela já faz muito parte da sua vida, tudo é muito intenso. Se há um abalo qualquer, uma coisa, você pensa, você fica chateado, provavelmente, tenta ir reparar, tenta ver o que houve, mas você não pensa logo de cara, acabou, que essa pessoa vai embora e não tem nada a ver. Isso mostra a precariedade de um verbo mental, de uma imagem. Qualquer vento balança. As coisas mais profundas e importantes para nós, que você preza, que você cultiva, eu sugiro, nutra essas coisas. Nutrir como, professor? Vocês vão, durante o curso, exercitar como é que a gente nutre, por composição, por aglomeração e conversação de vizinhos. Quer dizer, essa casa aí, você abre agora ali as janelas, coloca as cadeirinhas para fora ali na sacada, que são uma graça essas cadeirinhas. O sol vem e ilumina, os passarinhos cantam, as crianças brincam ao redor. A mamãe vai lá e faz um delicioso jantar que perfuma todo o ambiente, um pão de forno, O marido vai lá trazer umas lenhas. Olha a vida que se constrói. São os vizinhos. Não é só essa casa, é esta casa e tudo isto que a povoa. É assim que os verbos mentais ficam fortes. Um apoiando o outro, um se interligando ao outro. Qualquer coisa de muito diferente que surja aí no meio, que queira entrar, algo que não tem nada a ver, algo que destoie, é muito fácil você dizer não. Fica muito fácil você dizer não quero, não tem a ver, por favor, se afaste, vá embora. Agora, quando já é tudo uma bagunça, tudo é frágil, tudo é vulnerável, é muito difícil. Qualquer sedução, qualquer bobagem, qualquer coisa que coloque em grande risco tudo isso que você gosta, entra. Entra por dubiedade, entra por falsidade, entra por simulação, e aí faz um estrago imenso, imenso, não é? Não que pelo fato de você construir com solidez, isso significa que é invulnerável. Claro que não, a gente está falando de vida, não é? E há problemas, a gente sabe, que podem ocorrer. Por favor, agora clique em ir para a página 5, lá embaixo. Bem, essa imagem que vocês estão vendo aqui, que é de um artista plástico, ele costuma metamorfosear suas fotografias. Ele é um fotógrafo e pintor, por assim dizer. Ele usa fotos para criar coisas que são próprias de um quadro, não de uma fotografia. Como este quadro aqui, não é? A menina coloca as mãos na face e, no entanto, através das mãos na face, os olhos continuam aparecendo, o nariz, a boca. Como isso é possível? Deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Lembrem que hoje estamos apenas ilustrando, ok? Uma aproximação. Quando uma pessoa adquire grande fluência em seus verbos mentais específicos, quando ela adquire uma grande capacidade neles, e os exercita, para ela, estes verbos mentais se tornam o que nós chamamos, provavelmente, de realidade. Para você pode ser uma fantasia, pode ser um absurdo, pode ser um devaneio dos mais delirantes. Para essa pessoa, provavelmente, não. Ela já colocou estes verbos mentais de tal maneira na vida dela, de tal modo que isso para ela é de fato o que a vida, o que a existência, o que as coisas são. Daí a importância de termos tudo aquilo que estudamos em filosofia clínica na pauta do dia, ok? Para não alienar a pessoa, para não torná-la grotesca num ambiente que vai machucá-la, que vai rir dela, que vai fazer com que ela pareça, que vai prendê-la. E vocês já sabem como é que a nossa sociedade, em muitos casos, age. Dá remédio para as pessoas, dá choque nas pessoas, restringe a liberdade delas, não é? Ao invés de ajudá-las, ou às vezes até faz isso na tentativa de ajudá-las. Quando a gente constrói verbos mentais com alguém, quando a gente aprofunda esses verbos mentais, todos os cuidados são importantes. Ou seja, a base categorial, onde essa pessoa está vivendo, não é? De que maneira ela está vivendo, os elementos. Deixa eu chamar a colega aqui que está entrando. Pronto, mais uma colega aí chegando. Nós cuidamos as bases categoriais, ou seja, você trabalha onde, você estuda onde, com quem você convive. A ideia não é alienar ninguém, não é fazer com que a pessoa saia pela rua com um cuecão na cabeça, pregando canções delirantes e virando motivo de escárnio público. Não é isso, não. O intuito é que a pessoa, dentro deste mundo que partilhamos e que construímos, tenha uma qualidade de vida, tenha discernimento, possa crescer segundo as bases dela, não é? E olha que isso que eu estou dizendo sofre uma série de restrições, já que cada um de nós é único. Ou seja, precisamos ter cuidados. Essa imagem 6 aí que vocês veem, que é vertiginosa, essa obra de Tigran, ela nos mostra isso. Quer dizer, por absurdo que possa ser, a pessoa que vai exercitando um verbo mental, um conceito por imagens, aquilo provavelmente vai se tornando para ela o que é a realidade. Lembrem que nas duas aulas introdutórias, no qual nós visitamos alguns dos maiores neurocientistas da nossa época, que fundamentaram por neuroplasticidade vários desses fenômenos, vocês viram o quanto isso é plausível e concreto, como por exemplo nas dores fantasmas. A pessoa já removeu a perna e é para ela a perna está ali, está tão viva quanto a outra. Coça, dói, e adianta você dizer, mas você já removeu. A pessoa diz, eu sinto muito, eu continuo sentindo a perna. Um verbo mental, uma terapia por imagem muito bem arregimentada, provoca coisas assim. Mas o intuito é provocar coisas producentes. Quer dizer, por exemplo, você gosta muito de música, mas está perdendo a audição. Será que por terapia por imagens, por verbos mentais com base em filosofia clínica, eu posso ajudar você? Já que você gosta de ouvir música, está perdendo a audição, até onde eu posso fazer isso por você? O que é possível ser feito? Não é? Um exemplo. Uma pessoa que tem uma fobia muito grande, ela, quando era criança, ela viu um pedaço de uma guerra civil. Hoje a vida dela está boa. Ela vive em paz, vive bem, casou, tem seus filhos, mas tem terrores noturnos imensos. Eu posso ajudá-la com isso que vocês estão estudando aqui? O que eu posso fazer por ela quanto a isso? É para isso que estamos estudando, entre outras coisas, tá bem? Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a imagem, a página 6. Nesta página 6, o que os senhores têm, a famosa Torre Eiffel, em Paris. E olhem como é que ela aparece nessa imagem. Toda torcida, toda deformada. Vocês vão dizer, professor, a imagem está errada, a fotografia está torcida, fizeram uma, tipo aquela casa de espelhos nos circos. Eu digo a vocês, não, uma pessoa que tenha influência em verbos mentais, ela cria coisas torcidas, ela cria coisas que para ela às vezes são certas. Às vezes você vai dizer, mas está errado isso, professor. E eu digo, por que você acha que está errado? Quem foi a semana de estudos que nós tivemos no Uruguai, lembra que nós fomos um dia de ônibus passear. Nós saímos de Punta Badiana, fomos em direção à Punta del Este e passamos por uma das pontes mais interessantes que existem pelo mundo, que é uma ponte toda abaulada, assim. Lembram que o ônibus sobe e desce na ponte? Tem na internet vídeos mostrando essa ponte, carros passando por ela. Ela foi construída propositadamente assim. E o efeito ao passar por ela é muito interessante. Você diminui muito a velocidade, você vivencia a travessia de outra forma. A pessoa que fez aquela ponte, não sei se acharia esse retrato da torre toda torta algo errado, algo esquisito. Talvez até se inspirasse para criar uma torre assim. Qual é o sentido, qual é o propósito disso? É que vocês entendam que para pessoas que são muito fortes e influentes em determinados assuntos de verbos mentais e terapias por imagens, elas vão construir o que você chama de realidade a partir desses elementos, tá bom? E, portanto, é muito importante o respeito, a prudência, o cuidado com esses elementos aí, tá, pessoal? Eu vou fazer mais uma parada aqui para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões quanto a isso que estamos estudando. Bem, essa questão que foi colocada, ela, nossa, ela é muito bonita e ela abre um leque muito generoso de considerações. Quando uma inspiração pode vir de muitos lugares, quer dizer, você pode ter uma intuição, uma sensação, uma emoção, uma lembrança, bem, né? E às vezes o próprio contexto te ajuda nisso. No entanto, em tudo isso, pessoas que deliberadamente agrupam imagens, quer dizer, você, por exemplo, você pinta muito bem, você desenha muito bem, você pode construir verbos mentais belíssimos. Você coloca passarinhos, flores, borboletas, um jardim, uma casa, um lago, uma família. Tudo isso conversando, não é? Eles têm vida própria. Eu sei que aqui, até pela natureza das imagens, vocês podem ficar com a impressão de algo estático, mas isso muitas vezes se movimenta, ganha vida, vida própria e te inspira para outras coisas. Ok? Considerem assim, ó, eu começo a descrever para vocês, sabe, pessoal? Provavelmente Cartagena 2 será lá de novo em Punta Badiana, no Uruguai, onde a gente fez trabalhos da semana de estudos e o pessoal gostou tanto no hotel, que era um verdadeiro ateliê de tão lindo. E o pessoal caminhava e tinha aquele lago lindo na frente, o mar logo depois, não é? E a gente podia sentar nos vários recantos e trabalhar, estudar. Ao fazer isso, para alguns isso ganha vida. E a pessoa diz: nossa, e tem lá embaixo um pequeno bosque onde a gente pode caminhar, e tem aquela orla que a gente pode correr. Já sei, eu vou convidar alguns colegas para a gente todo dia estudar junto ao deck de madeira que tem lá embaixo. Ou seja, olha o que essas imagens já promoveram. A pessoa as tomou e foi além delas, construindo, deu vida. Surgiram colegas, surgiu um contexto, surgiu um estudo. Ou seja, para muitas pessoas, quando você promove um verbo mental, uma terapêutica por imagens, eles conversam entre eles, ganham vida própria e trazem novos elementos por associação, derivação, complementação, etc. Muitos movimentos, e isso vai embora. Aquela noção de que a gente tem que fazer tudo, que nós estamos sob controle, com o controle de tudo, isso é uma falácia. Sabe, muitas vezes, tanto é que, se ao invés de construir esses verbos mentais que estou fazendo com vocês, construir esses verbos mentais tristes, dolorosos, sofridos, o estado de espírito de vocês nessa aula já seria completamente outro. Já está com dor de barriga, passando mal, ansiosos. Vocês estão tranquilos, calmos, felizes, bem, eu imagino, porque estes verbos mentais que estou trabalhando com os senhores, essas imagens, provavelmente têm muito a ver com o mundo de vocês, com o que vocês desejam, com o que vocês querem de maneira producente para a vida de vocês. Não é? Então já é outro elemento. E eles conversam, eles se associam e não terminam quando a gente fecha a aula. Dependendo de onde eles vão se localizar na sua malha intelectiva, eles vão continuar trabalhando, inspirando, crescendo, se desenvolvendo. Pessoas que compreendem essas lições, elas começam a se tornar cuidadosas, cuidadosas com o que elas pensam, cuidadosas com o que elas sentem, cuidadosas com a vida que elas têm, porque elas sabem que isso é muito precioso, muito, não é? E os contrastes costumam, numa época como a nossa, vocês sabem os riscos, os perigos, os contrastes, né? Quanto mais forte vocês vão se tornando nisso, quanto mais fluentes vocês vão se tornando isso, mais, eu acredito, claro, mais interessante vai ficando, mais o horizonte vai se abrindo, mais as coisas se tornam bonitas. Quando eu passo uma aula dessa, eu fico assim, olhando para o horizonte, fico pensando comigo, que vontade de colocar para eles todo o restante, tudo de uma vez só, mas não posso. Não é? Não tem como fazer isso. Tem que respeitar o passo de cada um. Não é? Ainda que seja muito lindo o que tem lá para frente, é importante que vocês caminhem nos próprios passos, com as próprias pernas, com autonomia, para poderem viver isso. E cada um vai construir esse mundo lindo aí dentro da sua existência. Por favor, agora lá cliquem em ir para a página 7. Se todos clicaram direitinho e abriu a página 7, vocês estão diante da obra do Thomas Kincaid, que é esse rapaz, esse pintor, tem dezenas. Vocês dão um Google, vocês enchem a tela do computador de obras lindas como essas aí. Quer dizer, eu acho lindas, né? Muito bonitas. Olha que casa tão bonita que ele colocou aí, né? Uma cabana. Olhem o telhado dessa cabana, típico de muitas regiões da Europa, como na Inglaterra. Ali a bay windows avançando iluminada em direção ao primeiro olhar que você tem daqui, lateralmente. Água furtada lá em cima iluminada, ó, de maneira arredondada, chaminé, não é, com solareira, as flores, provavelmente aí o início de um outono, quando já vem aquele friozinho gostoso. Olhem o córrego, a serenidade dele passando ao largo da casa, a estradinha de areia. Bem, vocês estão olhando um desenho, não é? E não há a menor dúvida que você olha para essa imagem e diz: isso é uma pintura, professor, muito bonita essa pintura, uma pintura. Não é uma casa de tijolo e pedra como eu vejo, como é a minha casa, como é a sua casa. Aqui a gente tem uma pintura. Muito bem. Quando nós trabalhamos verbos mentais, terapias por imagens, às vezes o dado que a pessoa considera realidade não está acessível. Então, se eu digo para a pessoa assim, ó, olha, você trabalha, você estuda, você, que bom, tem um emprego agora que te dá uma renda legal, você encontrou uma pessoa que você ama, em breve você vai poder ter uma casinha, assim como você sempre sonhou, em tal lugar e tudo. Para algumas pessoas isso é irreal. Ela diz: desculpa, eu não consigo ver isso que o senhor está falando. E já está me dando até um pouco de ansiedade. Não há o caminho reto para isso. Agora, se você oferece para a pessoa isso que vocês estão vendo aí na imagem 7, essa linda casa, à beira desse córrego, essa luz adouradada de outono, essas plantas lindas, essa serenidade, isso que não é propriamente uma fotografia, mas é um quadro, um desenho, aí a pessoa já consegue se aproximar e diz: olha, eu gostaria de ter isso. A mesma pessoa que há pouco refutou quando você apresentou uma casa de tijolos, aceita essa casa de desenho como uma aproximação. Está tudo bem, não é? Vocês já tiveram aulas sobre mediações e sabem como essas coisas funcionam. Quer dizer, a pessoa está vendo, ótimo, qual é o problema? Ela já se aproximou um pouco mais, não é? E é importante respeitarmos isso, esse passo dela. E não forçarmos, não, você tem que se aproximar completamente. Por quê? Não é? Isso às vezes inviabiliza o sonho. Para alguns o sonho precisa ser por aproximação. Para alguns, os verbos mentais, essas construções imagéticas, precisam ser dessa forma. Quando nós estudamos neuroplasticidade, lembram do neurocientista que, com a ajuda de um espelho, trabalhava o órgão fantasma? Ele colocava, fazia a pessoa movimentar, tendo a visão do membro amputado, e assim, aos poucos, ele ia desimobilizando e as coisas iam acontecendo. E aquele pesquisador acreditava que é assim que essas coisas funcionam. Em filosofia clínica, nós diríamos: olha, isso é uma das maneiras pelas quais as coisas podem funcionar para algumas pessoas. Dependendo de como é a estrutura de pensamento da pessoa, já teremos que usar outras coisas. Quando você faz a historicidade de uma pessoa e considera a estrutura de pensamento dela, ela dá vários elementos em torno disso. Por exemplo, alguns dizem: eu não sonho com nada, não. Sabe, o meu chão é concreto, o meu mundo é o real. O que ela quer dizer? Onde é esse mundo real concreto dela? Às vezes, isso que ela chama de mundo real e concreto é a maior alucinação que se possa considerar segundo os nossos padrões de época. E ela não sabe. Então, uma identificação importante é, durante a historicidade, observe onde a pessoa pontua aquilo que ela tem como real, como concreto. Uns dizem: a realidade, doutor, é o meu trabalho, a minha casa, são meus filhos na escola. Isso é realidade. Opa, então para essa pessoa, esse é o ponto de realidade. O quanto ela consegue se afastar dali para um lado, para o outro, o quanto ela consegue trabalhar imagens, aproximar, afastar, isso vai mostrar para vocês um localizador do que vocês podem começar a fazer com essa pessoa. Tá bom? Lembrem então que para alguns vocês terão que aproximar assim, com elementos que vão servir de mediação. E aos poucos a pessoa vai conseguindo trabalhar os elementos, os verbos mentais. Como esta aula é uma apresentação ao tema, não é preciso se preocupar com como faz exatamente e tal. Teremos muitas aulas mostrando vários elementos de como faz. Em várias aulas vocês lembrarão do que estamos vendo agora. Vamos com calma nessa caminhada, tá bom? Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 8. Se todos estão agora na página 8, vocês estão vendo essa linda imagem. Que imagem tão bonita! Neste quadro do Vladimir Vologov. Lindo quadro. Ele tem muitos quadros assim, viu? Muitos quadros assim, com essa serenidade. Olhem a postura dessa moça. Olhem a formosura. Olhem a delicadeza dos traços dela. O colo, os seios, os braços. A rosa delicada no cabelo. As mechas que se destacam pelo rosto. A luminosidade que entra de vários lugares. Olhem o contraste com o fundo, que lindo fundo que ele colocou, as rosas postadas no vaso com água. Há muitos elementos lindos aqui a considerar neste quadro. Isso que eu acabei de fazer com vocês, de pontuar os elementos, de convidar vocês a correr os olhos pelos elementos, é uma das maneiras de fazer um fator distributivo por verbos mentais e descongelar os focos. Isso, sobretudo, para pessoas que você coloca uma questão, elas imediatamente dirigem o olhar para determinado ponto. Então você diz: vamos para a praia? Ai não, vai chover, tem mosquito, a areia me dá alergia. Ora, você nem conseguiu. Fala, a pessoa já foi direto para pontos. Algumas pessoas, quando fazem isso, uma das formas e não a forma, uma das maneiras e não a maneira de devolver à pessoa ingerência, administração, flexibilidade, é você fazer como eu fiz agora com vocês. Fiz um breve passeio que poderia ser muito mais longo, viu? Poderia discorrer aqui uma hora e meia sobre esse quadro aí. Vocês podem fazer muito isso durante as construções por imagens. Às vezes eu pergunto: o que você gostaria de construir? Tal. Esse final de semana eu estive lá visitando o consultório do professor Bruno, que fica à beira-mar em Florianópolis, que é lindo e tal. Não é? E ele estava me colocando algumas coisas. Eu fiquei assim: puxa, como ele navega longe, né? Como ele vai, ele fala das pedrinhas, fala das gaivotas. E diz: oh, às vezes eu estou atendendo e as gaivotas estão cantando. Tão bonito, ele falou. E o sol está se pondo e é lindo o reflexo dele sobre o mar sereno da enseada. Ele foi esparramando tudo aquilo e o consultório dele começou a crescer, e eu comecei a ver toda a praia como sendo o consultório dele. Exatamente. Quer dizer, a pessoa pode fazer isso. A dimensão do mundo você pode esparramar. Se o seu mundo, se o seu quarto é bonito, se o seu escritório, seu consultório, se um elemento da sua vida é bonito e é passível de esparramo, você pode diluí-lo, você pode fazer gotas dele por outras partes. E essa maneira que eu fiz aqui com vocês é apenas uma delas. Querem ver outras maneiras de fazer isso? Olhem, essa menina está fazendo uma breve oração de agradecimento. Ela, há pouco ela tomou um banho, tomou um chá gostoso, está esperando a irmã dela, porque a irmã dela vai receber o namorado, noivo, que está chegando aí. E é um rapaz muito querido. Ele anda em cadeira de rodas, então as duas meninas vão até o automóvel daqui a pouco trazê-lo para ele ver essa paisagem, porque ele pinta. E uma das paisagens que ele pinta muito é essa que vocês estão vendo. E quando ele chegar, elas vão colocá-lo do lado dessas rosas, porque ele adora perfume de rosas. Lá onde ele mora, tem muitas rosas. Observe que agora, a maneira como eu esparramei esse horizonte é bem diferente daquela primeira, na qual eu peguei os próprios elementos presenciais e fui destacando. Alguns podem imaginar, professor, então eu posso fazer isso de qualquer maneira e de várias? Sim, desde que você respeite os elementos da historicidade da pessoa, os elementos da IP da pessoa. Você não pode fazer isso porque você acha bonito pontuar, contar a história. Para alguns não vai, isso não vai funcionar. Nunca. Quer dizer, não tem como. Não é? Alguns de vocês já trabalharam em clínica comigo e sabem, para alguns eu uso roteirizar, como eu fiz agora. Para outros, jamais. Eu uso só esquema resolutivo, argumentação derivada. Quer dizer, por quê? Por causa disso, tal. Para outros eu uso informação dirigida, para outros eu uso intencionalidade dirigida, porque o mundo de cada um é muito amplo, não é? E então, quando a pessoa permite o uso dos verbos mentais, como vocês estão vendo aqui, e ela vai indicar na historicidade dela como é essa construção, vocês podem então reconstruir lindamente muitas obras, muitos elementos, muitas coisas. Se, por exemplo, você coloca um quadro, esse quadro que nós já usamos lá no outro curso, né, na primeira etapa do curso, teve um menino que fez uma piada, um gracejo, né, e tal, ele erotizou a imagem. E aí uma menina disse, ah, professor, ele quebrou a graça para mim, eu estava romântica com a imagem e tudo. De fato, você tem que cuidar das construções dos verbos mentais. Se a pessoa... ela é romântica e esse quadro é romântico e toca a alma dela, ok, leve-o à pessoa. Mas se lembra, por exemplo, a irmãzinha que ela perdeu no acidente, você não vai fazer isso, a não ser que o propósito seja esse, tal, dessa lembrança para trabalhar certas coisas, né? E assim sucessivamente. Por favor, clique em ir para a página 9, lá embaixo. Vocês devem estar pensando, professora, ela está pintando uma mulher, é isso? Isso que está diante dela é uma mulher? Ou isso é uma escultura de cera? Não pode ser, professor. É muito perfeita se é uma escultura de cera. Nossa, eu não acredito, eu vou ter que depois pesquisar. Pesquisem. Depois da aula, pesquisem no Google e vejam se isso que vocês estão vendo na imagem 9 é uma pintura. É uma mulher de carne e osso que está ali, ela está fazendo um retoque. Se é uma escultura de cera ou se é ainda uma outra coisa. E eu quero colocar aqui para vocês uma lição fundamental. Um verbo mental, uma vez construído, uma vez sedimentado na vida da pessoa, ele tem um estatuto ontológico. Ele tem vida. Aqueles de vocês que são pais, que são mães, sabem o que é para uma criança um carrinho. Ou para uma menina de 6, 8 anos brincando com suas bonequinhas, conversando com as bonequinhas. Aquilo tem vida, merece respeito. Merece tanto respeito quanto o respeito que você dá a um ser vivo. Às vezes sua filha de 6 anos está brincando com a bonequinha e a bonequinha é a professora e ela é a aluna. Aquilo é um serzinho vivo. Até onde ela adquire essa vivacidade, essa motilidade, essa fluência característica de um ser humano, eu não sei. Depende muito da imaginação da criança, do que está acontecendo e de 10 mil outros fatores. Mas essa imagem aqui que vocês viram, que é dúbia, porque nos desafia, o que é, professor? É uma escultura de cera, não é? Não sei, vocês vão pesquisar para ver depois. Isso mostra o respeito que temos que ter. Quando uma pessoa diz para você assim, ó, sabe o que eu tenho no meu coração? Eu gostaria muito de morar numa pequena casa na praia, com chaminé, escrever meus livros, viver o amor e a paz. Respeite. Se é um verbo mental, está construído dentro da pessoa, tem um status ontológico, tem um estatuto ontológico. Quanto mais fluência vocês tiverem isso, eu acredito que maior respeito terão com essas coisas, tá? Cliquem, por favor, em ir para a página 10. Pronto. Aqui na página 10, observem. É simplesmente uma homenagem a tudo que vimos na aula de hoje, que mostra que você pode, de fato, até um certo ponto, construir estas coisas. Eu sei que se eu falar assim, você sabe que tudo que você está vivendo agora na sua vida, em grande medida, é uma construção sua, tal qual alguém que pegou esses pincéis que vocês estão vendo e desenhou esse lindo bosque cheio de flores, bosque de flores, jardim de flores, essa primavera inteira com o sol lá em cima. Alguns dirão: não, professor, não é assim. É o mundo, é a nossa sociedade que constrói tudo. Será? Para algumas pessoas pode ser sim. A sociedade, elas delegam tudo à sociedade, entregam todo o leme do navio e dizem: conduza. O que você me oferecer, sociedade, o que você me oferecer, minha época, eu vou tomar como realidade e vou seguir vocês. Outros dizem: não, eu quero uma parceria. Em parte eu construo, em parte a sociedade constrói e vamos fazer coisas lindas. Outros têm outras denominações e assim sucessivamente. É importante você descobrir qual é a sua em tudo isso. Não tem nenhuma mais certa ou mais errada que a outra. Se você decidiu entregar-se a uma sociedade e deixar que ela conduza, é uma maneira tão legítima de você querer construir conjuntamente tudo. Alguns moram em lugares lindos, estão amando, sendo amados, está tudo bem na vida deles, e eles dizem: vou deixar que o mundo então se faça, não vou eu construir, não, já está construído, eu vou usufruir. Essa vai ser minha maneira de participar e de construir também. Outros terão outras coisas. Quanto mais fluentes vocês se tornam nas terapias por imagens, provavelmente mais vocês questionarão essas coisas, às vezes deixarão as coisas fluírem, às vezes tomarão o controle e quererão construir, e às vezes encontrarão dificuldade, às vezes conseguirão e vão aprender cada vez mais, 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 que é o objetivo do nosso trabalho. Eu vou desligar aqui o gravador, porque chegamos ao final da nossa aula de hoje. E agora sim, o restante da aula nós vamos fazer conversações, vamos trocar dados, ideias, né? E eventualmente, se for necessário, eu ligo o gravador de novo para colocar alguma resposta aqui que possa acrescentar ao curso. Vou desligar aqui.